Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, Tendências do Mercado de Marketing e Tecnologia do Mercado de Marketing. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta nesse momento por conta de um case que rolou recentemente e que, se você não está sabendo, você deveria estar sabendo. Se você gosta de marketing, é importante que você esteja antenado a esse tipo de evento, a esse tipo de fenômeno, porque, de certa forma, envolve a gente, né? Envolve, as pessoas que têm interesse por marketing, para entender o contexto na qual a gente está inserido no, nessa era digital, né? No mundo atual, enfim. Hoje a gente vai falar sobre marketing de viralização, né? A gente vai puxar um gancho do marketing de viralização com base no que está acontecendo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Existe uma empresa chamada GameStop, vocês muito provavelmente não conhecem, que é uma empresa que estava à beira da falência. É uma empresa que basicamente funciona com base em pontos físicos, em shoppings, enfim, são lojas físicas que vendem jogos de videogame e artigos de videogame, enfim, literalmente é o GameStop, né? Você para ali para você consumir esse conteúdo de games. Mas a marca, assim, essa empresa, ela já estava ruim das pernas antes da pandemia. E aí, quando a pandemia veio, como assim, todos os shoppings fecharam, né? Então ficou pior ainda para essa empresa, que é a GameStop. E aí que entra o nosso, assim, isso é um fato completamente não relacionado com marketing. Acho que a gente poderia até fazer uma análise aí de marketing em cima desse esse case que não deu certo da GameStop, né? Mas não é isso, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre marketing de viralização e vocês vão entender por que agora que eu tô puxando esse case. Lógico que não necessariamente, assim, a gente está extremamente relacionado o marketing de viralização com o que está acontecendo na GameStop, mas a gente pode tirar várias lições e a gente pode fazer um link muito claro com o marketing de viralização, tá? Então vamos lá, terminando de explicar o case da GameStop. O que aconteceu foi, essa marca já estava mal das pernas, essa empresa já estava mal das pernas, eles têm ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, de Nova York. E, enfim, eles já estavam super ruim das pernas, já estavam prestes a falir, e aí veio a pandemia e aí terminou de fuder com os caras. E aí o que aconteceu foi que, visto essa eminente falência da empresa GameStop, grandes tubarões e grandes baleias do mercado financeiro, a gente chama de tubarões e de baleias, os caras que têm muito dinheiro e que jogam de forma muito estratégica, inteligente e agressiva, né? Investiram contra a GameStop, né? Ou seja, é como se eles tivessem feito uma aposta de que a GameStop realmente iria falir e ganhar um dinheiro com isso. Isso é chamado no mercado financeiro de short position, né? Então, basicamente, eles apostaram, né, que ia acontecer essa queda, e fazendo essa aposta, digamos assim, eles ganham um lucro com base, né, no quanto eles conseguissem prever, né, o quanto o gráfico se movimentaria com base na posição que eles estavam ali dentro daquele gráfico, né, com base também no preço aí da ação da GameStop, que é a GME, né? E aí, cara, aí que entra a nossa grande sacada, e é o motivo pelo qual a gente vai conversar aqui hoje. Existe um fórum americano, na verdade, assim, é uma empresa, né, uma startup, talvez a gente pode chamar assim, não sei nem se é uma startup, mas enfim. Existe um site chamado Reddit, que é basicamente um acumulado de fóruns, né? O Reddit, para quem não conhece, é um local onde você consegue obter informações sobre os mais variados assuntos, não tem limitação de assunto, tem todo tipo de gente lá dentro. E existem, que eles chamam de subreddits, né, que são fóruns dentro do Reddit. Então, assim, cada fórum tem a sua temática. E lá dentro do Reddit tem um subreddit chamado Wall Street Bets, que é um local onde as pessoas interessadas em investimentos, tal, começaram a se reunir. E de lá surgiu a ideia de fazer essa movimentação a favor da GameStop, né? E aí, o que que aconteceu? Eles verificaram, assim, acho que por uma certa empatia, a gente pode colocar assim, né? Pela GameStop, pelo case da GameStop, né? E também muito, eu diria que muito disso foi por conta dos grandes tubarões, dos grandes hedge funds, das baleias do mercado, dos market makers, né? Que são essas bancos, reguladoras financeiras, são exchanges, gringas, enfim. São basicamente os grandes, né, que movimentam o mercado financeiro. Já estavam posicionados contra a GameStop e, assim, pessoas do meio financeiro, digamos assim, elas já estavam cientes, né? Mesmo pessoas que não são profissionais, né? Profissionais, quando eu digo, pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham como stockbrokers, pessoas que trabalham em exchanges, enfim, pessoas que realmente trabalham nesse meio, né? E não necessariamente traders independentes, já estavam cientes dessa situação que estava rolando. E aí o que aconteceu foi que eles viram que essa empresa já estava à beira da falência e que tinham pessoas extremamente ricas lucrando com essa desgraça que estava acontecendo, entre aspas, com a GameStop, entendeu? E aí, cara, o que aconteceu foi um marketing, literalmente, assim, um marketing de viralização, a gente pode colocar dessa forma, né? Tudo bem que o marketing de viralização, quando a gente fala de marketing de viralização, a gente está se referindo a campanhas, enfim, tem outras maneiras de definir, né? Mas, assim, por definição, o que é o marketing de viralização? É você lançar uma informação, um tipo de conteúdo, que tem um potencial enorme para ser espalhado através do boca a boca. Então, cada pessoa que fica sabendo daquela informação, ela conta para uma, duas, três, enfim, se ela contou para uma ou mais pessoas, e aquilo começa a se espalhar, já se tornou uma forma de viralizar, né? Mas existem, digamos assim, níveis de viralização, né? Tem coisas que se tornam globalmente virais, como foi esse caso que a gente vai comentar agora, e tem coisas que se tornam localmente virais, né? São, cases que a gente fica sabendo na própria cidade, que é impressionante para o contexto ali daquela cidade, mas se você tentar levar aquela informação para fora daquela cidade, não vai ter sentido nenhum. Então, foi justamente nesse momento que rolou um marketing, que a gente pode chamar de marketing de viralização. E é aí que a gente vai fazer esse link. Essas pessoas, né, de dentro desse subreddit chamado Wall Street Bets, eles decidiram lutar contra o mercado financeiro, contra os peixes grandes aí do mercado financeiro, né, os tubarões e as baleias do mercado financeiro, os market makers, porque eles viram o quão primeiro, o quão injusto era aquilo, né, de ter pessoas lucrando em cima de uma empresa como a GameStop, que não tinha como se defender da situação que aconteceu, né? Por conta da pandemia, assim, meio que as últimas esperanças que os caras tinham morreram, né? E assim, existe um grande descontentamento com relação aos grandes market makers aí do mercado financeiro, porque eles movimentam o mercado, né? Isso é sabido já há muitos anos. Então, eles decidiram usar o poder, né, dessa viralização, né, desse marketing de viralização, a gente pode colocar dessa forma, para espalhar essa mensagem. Então, qual que foi a estratégia deles? Como já tinha muitos market makers posicionados na venda da GameStop, né, posicionados na baixa da GameStop, o valor da ação estava ridículo, estava super baixo. E aí, observando isso, o pessoal desse fórum, desse subreddit chamado Wall Street Bets, eles decidiram se posicionar a favor da GameStop, né? Eles decidiram comprar as ações da GameStop e se posicionar ali contra os market makers do mercado financeiro. Então, o que aconteceu foi, já tinha esse subreddit, já tinha um número notável de usuários. Eu estava lendo, inclusive, que era por volta aí de 400, 500 mil pessoas, e eles se uniram justamente para todos comprarem ações. E aí teve gente que, enfim, comprou 50, 70 mil dólares em ações da GameStop. Só que, cara, isso tomou proporções que cada pessoa que estava lá dentro foi espalhando para outra pessoa: cara, a gente está se posicionando aí contra o mercado financeiro e tal. E essa mensagem ganhou muita força, teve um impacto muito grande. Resultado: se tornou uma coisa viral global. né? O mundo todo já está sabendo que isso está acontecendo. Inclusive, ações da GameStop que estavam a 5 dólares, hoje a bolsa abriu com as ações da GameStop a 420 dólares. Então, cara, é bizarro assim, esse poder que a comunidade tem, digamos assim, né? Mas principalmente é bizarro o poder da viralização que eles tiveram, porque isso se tornou matéria e reportagem em diversos sites de super destaque dentro do mercado financeiro, como é o caso da Bloomberg, que é um site que é focado em resultados do mercado financeiro, e eles fizeram uma publicação falando sobre a GameStop e o movimento que o Reddit trouxe, né? Enfim, tá rolando uma polêmica muito grande em volta desse assunto. Algumas celebridades muito conhecidas, como por exemplo Elon Musk, se envolveram nessa causa. Inclusive o Elon Musk é um dos caras que está comprado na GameStop. Então, cara, assim, tá rolando um puta burburinho, né? Se você não conhece essa história, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco sobre no Google, porque vale a pena, assim, é super interessante. E eu tô trazendo isso hoje justamente pra gente fazer esse link muito claro aí com marketing de viralização. A gente pode levar como exemplo aí algumas grandes páginas aí que muitos brasileiros conhecem, enfim, muitas campanhas que viralizaram, né? A gente tá muito familiar com memes, né? Eu acho que meme hoje em dia é uma coisa que viraliza com muita facilidade, porque o humor é uma coisa que conecta com muita facilidade, né? Então a gente tem, por exemplo, aí um case de uma página de memes que é aquele South America Memes, né? Que é basicamente uma página de shitposting, né? Que são postagens que não tem, tipo assim, simplesmente para fazer as pessoas rirem de uma coisa boba, uma coisa idiota. Mas que assim, todo o conteúdo que os caras fazem viraliza, né? Então, a provocação que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: há marcas que exploram esse potencial da viralização. Um exemplo disso foi a loja ShopB, que é um dos maiores e-commerces de videogames da América Latina, né? Do Brasil é, sem dúvidas, aí, um dos grandes, né, e-commerces de videogames, né? E eles fizeram, na época que lançou o Cyberpunk 2077, o jogo, que estava chegando aqui no Brasil, logicamente, como eles são um dos maiores e-commerces de videogames, de games, enfim, eles seriam, assim, um dos primeiros, né, do nicho de videogames a receber essa pré-venda, né, a ter essa pré-venda do Cyberpunk 2077, que na época do lançamento foi um grande hype, assim, né. Então, eles fizeram uma campanha baseada em memes, né, apostando na viralização para divulgar o fato de que eles seriam um dos primeiros no Brasil a ter essa pré-venda disponível do Cyberpunk 2077. E aí, basicamente, o que eles fizeram foi... um dos atores aí, que foi uma das grandes personalidades que foi usada durante o jogo do Cyberpunk, foi o Keanu Reeves, né? Que ele, inclusive, se eu não me engano, ele aparece no jogo, não tenho certeza, mas enfim, ele fez várias propagandas pro jogo, tá? Pro Cyberpunk. E aqui no Brasil a gente tem muito aquela coisa de brasileiros que são, digamos assim, são cosplays, são imitações de personalidades gringas, né? Então a gente tem o Keanu Reeves brasileiro, a gente tem o Vin Diesel brasileiro, a gente tem o The Rock brasileiro, enfim, tem o Tony Stark brasileiro também, né? O Iron Man. E são caras que, assim, eles vivem da imagem deles, né? Pelo fato de serem parecidos com essas celebridades. E eles contrataram o Keanu Reeves brasileiro para fazer a propaganda do Cyberpunk para a loja ShopB. Então, basicamente assim, a propaganda é o Keanu Reeves brasileiro falando sobre o universo do Cyberpunk 2077 e falando que, tipo assim, na verdade o Brasil ele já tá no futuro, uma parada assim, né? E aí, em seguida, uma seleção de memes, com vários memes, assim, super engraçados, meio que remetendo a esse conceito de futurista, né? Lógico, de uma forma super escrachada, porque de futurista não tem nada naqueles memes, mas eles trouxeram isso e, cara, viralizou, assim, é uma campanha extremamente bem sucedida, a gente pode claramente, assim, afirmar, porque foi uma coisa com muito, muito humor. Foi muito bem pensada, foi muito inteligente. O fato deles terem trazido o Keanu Reeves brasileiro foi uma estratégia super inteligente, né? Pelo fato do Keanu Reeves ser digamos assim, a personalidade oficial do jogo, né? Então eles trazerem esse cara foi um movimento super inteligente. Deu super certo, né? Foi um sucesso porque realmente viralizou, teve inúmeros compartilhamentos, inúmeras curtidas, então, e visualizações, então nem se fala, né? E assim, qual que é um dos pontos principais? Falaram com o público-alvo, porque pessoas que jogam esse tipo de jogo são as mesmas pessoas que estão nas redes sociais consumindo memes. Então, essa foi a grande jogada. Fizeram um conteúdo direcionado para o público-alvo certo, né? Fizeram realmente um conteúdo focado nas pessoas que iriam comprar. E segundo lugar, entregaram a mensagem de forma efetiva, que esse é o objetivo do marketing, né? Fazer com que essa mensagem, que a comunicação seja feita da maneira correta, né? E vender também, né? Enfim, mas eles entregaram essa mensagem da forma correta, para o público certo, da maneira certa, o timing foi perfeito, a campanha foi muito bem pensada. Então, assim, isso é o marketing de viralização. Tem muitas empresas que utilizam, né? A gente começou a ver nos últimos anos aí empresas se utilizando muito de memes, algumas não sendo tão felizes nessa decisão, mas algumas atingindo um sucesso estrondoso, né? Fazendo campanhas aí de um puta sucesso. Um case desse recente, né, foi da Nissin Lamen, que fizeram comerciais assim completamente sem nexo, assim, sem conexão nenhuma, e o objetivo era conectar com a audiência feita, tipo, em sua maioria de jovens, porque a galera mais jovem gosta muito de comer miojo, né, porque é uma coisa fácil, rápida de preparar, enfim. E fizeram umas campanhas que também viralizaram, porque eram super bem, são campanhas super bem humoradas, que era um garoto no quarto dele e tal, tipo, meio que sem nada pra fazer, tentando se conectar ali com a audiência jovem, né? E aí ele tinha ideias de receitas com base nas coisas que ele via na televisão, enfim, tipo, miojo com maionese, enfim, miojo com arroz. E aí isso também viralizou, porque deu muita visualização. Então, assim, eu citei poucos exemplos, tem muitos outros exemplos que foram muito mais felizes também. Então, só pra gente colocar a definição aí do marketing de viralização antes da gente finalizar esse episódio, basicamente, o marketing de viralização, por definição, é você conseguir criar uma campanha ou uma mensagem que tem um alto potencial de espalhar ali através do boca a boca. Então, cada pessoa que fica sabendo, ela conta para outra pessoa ou conta para mais duas pessoas, enfim, que tem um alto potencial de viralização e que efetivamente vai ser espalhado ali no boca a boca, né? Então, isso é o marketing de viralização. É interessante, é super importante, quando a gente cria uma campanha de marketing de viralização, a gente apostar nos sentimentos, né? A gente apostar nas emoções. Então a gente pode apostar em algo que tenha muito humor, né? Uma coisa que seja engraçada, como é o caso dos memes, né? Inclusive, fazendo um paralelo, queria que vocês parassem para pensar um pouco sobre isso, porque hoje em dia no Facebook é muito comum as pessoas, ao acessarem o Facebook, verem a timeline ali cheia de, enfim, conteúdo, né? Muito, assim, muito. A lógica ali do Facebook, da timeline, assim, não tem lógica, né? Você vai descendo e aí você vai ver um amigo que compartilhou um meme e aí de repente vai ter alguém falando sobre política e aí o próximo post é um vídeo de um cachorrinho numa prancha de surf na praia e aí o próximo vídeo é um vídeo de um cara caindo de bicicleta no meio da rua e aí o próximo vídeo é o vídeo de uma desgraça que aconteceu na Nigéria. Enfim, meio que é uma coisa que não tem nexo. Só que parando pra pensar um pouco, dando um passo pra trás aí, enxergando a estrutura por trás disso, existem páginas criando esses vídeos que são altamente engajantes, a gente pode chamar assim, que viralizam. Quando você pega e abre aquele vídeo que o seu amigo ou sua amiga compartilhou, você vai ver que tem N interações, você vai ver que tem N comentários e N compartilhamentos. Então, por trás disso, existe uma página que cria esses conteúdos ou que simplesmente divulga esses conteúdos, né, por já estar relacionado com o nicho delas, e que viraliza, né, viraliza de forma, assim, incrível, né, o compartilhamento orgânico, assim, para quem reclama da entrega orgânica das redes sociais, começa a observar a viralização, porque, cara, ao mesmo tempo que a entrega para você no Facebook pode estar sendo super baixa, para essas páginas é estrondosa a entrega que o Facebook dá para elas, entendeu? Então, considere um pouco disso, e aí, voltando um pouquinho para a explicação do que é, né, colocando por definição o que é o marketing de viralização, né, quando a gente fala de marketing de viralização, a gente está falando muito de sentimentos, né? Então, você pode falar de humor, você pode falar de memórias, por exemplo, como foi o caso de uma campanha do Super Bowl de 2020 da Google, né? Porque o assistente do Google está com uma nova funcionalidade de você ter a capacidade de você guardar memórias de uma pessoa que já faleceu dentro ali do Google Assistente, né? Você, enfim, guarda fotos, você guarda fatos, você guarda coisas. Lógico que isso tem N funcionalidades, tá, pessoal? Não é necessariamente feito para falar, guardar memórias de pessoas que já faleceram. Mas eles usam isso como exemplo. E foi uma campanha que, assim, apesar de ter sido exibida no Super Bowl, né? Que já é um local de muito destaque, que já traz muito tráfego orgânico ali na hora que é divulgado. Foi uma campanha que viralizou. Por quê? Porque apelou muito para essa questão da memória, da saudade, da lembrança. Então, busquem, se vocês estiverem pensando em aplicar o marketing de viralização na sua empresa, afinal não é uma ciência exata, né? Não é uma coisa que dá para você criar e ter certeza de que aquilo vai dar certo, né? Busquem essas referências que apelam muito para essas emoções, né? Como eu falei, humor, saudade, lembranças, né? Enfim, que apelam realmente para os sentimentos ainda, né? Para a maneira como você se sente ao você se deparar com aquele conteúdo, né? Pode ser uma frustração também, pode ser uma surpresa, um choque, alguma coisa desse tipo, né? Que causa uma grande emoção, assim, que chega a ser muito mais impactante que os outros conteúdos que você vê no seu dia a dia, né? Então, o único problema do marketing de viralização é justamente que não é uma ciência exata, não é uma coisa que dá para você chegar e simplesmente criar, vou fazer uma coisa viral, vou criar uma coisa viral hoje. É meio que por tentativa e erro, tá? Muitas empresas apostam nisso e eventualmente acabam acertando, né? Mas é uma alternativa, é uma maneira, né, de você pensar. Para alguns nichos, talvez seja uma coisa super interessante. Quando a gente está falando principalmente de público mais jovem, né, é uma puta alternativa o marketing de viralização. E até no growth hacking, né, existe essa questão da viralização, de você enviar convites, enfim. Mas esse case da GameStop, assim, foi justamente para ilustrar o poder do marketing de viralização, né? É uma coisa que se tornou literalmente global. Quando começou esse movimento do GameStop, o subreddit, né, que é esse fórum dentro do Reddit, tinha, como eu falei, aproximadamente, quando isso tudo começou, tinha aproximadamente 400 mil pessoas e hoje eles estão contando com 6 milhões. Então cresceu, tipo, assustadoramente. Muitas pessoas entraram compradas aí nas ações da GameStop, né, contra os grandes tubarões do mercado, e a gente ainda não sabe o que isso vai dar. Mas, assim, é um exemplo excelente do poder, né, do marketing de viralização na era digital. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Me sigam no Instagram, @elitrunks, E-L-Y-T-R-U-N-K-S. E também fiquem à vontade para mandar sugestões, comentários, para conversar, bater um papo, discutir esse case da GameStop, talvez, né? Enfim, espero que tenham gostado bastante e até a próxima.